Olá, caros ouvintes da Rádio Alto Mico. Tu estás a ver agora no Lacerda?
Engasguei-me.
Engasgaste?
Com
já
água.
Estás bem?
Agora estou fixe.
Pronto, mas foi com água, ainda bem. Caros ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos ao domingo à noite. Eu tenho uma péssima notícia para vocês, excelente notícia para nós. Vamos arrancar com este programa sem um dos elementos. Adivinhem quem é?
Pois, eu já dei sinal que cá já estava, é? Portanto, à partida será Helder Reitor.
Pronto, o Helder Reitor não está presente de momento. Não sabemos.
Tentei ligar para aí três vezes, não me atende. Acho, não sei o que é que se passa. Não sei se ele não quer fazer mais isto, se ele não gosta de nós. Alguma coisa se passa, não sabemos. Se houver alguém que saiba do Helder Reitor, por favor, que nos diga.
Que aviso.
Não sabemos onde é que ela anda.
De qualquer das maneiras, arrancaremos.
Porque este programa não se faz. Não se pode fazer.
Isto, eu até podia fazer isto sozinho.
Tu até depois.
Percebes? E era mais, se calhar, mais rápido.
Sim.
E se calhar mais eficaz. Tu não queres faltar na próxima também?
Posso faltar na próxima. E vamos intercalando, não é?
Todos nós fazemos falta. Pá, vamos sentir falta do Helder Reitor, certamente. Sim, estaremos aqui.
Esperemos que ele seja, pelo menos, vivo.
Bem.
Okay? E bem, de saúde.
Espero que o vosso Natal tenha sido bom, tanto quanto foi o nosso.
O nosso Natal foi incrível. Dia 6 de junho, não é? O dia de Natal.
De Natal, o dia, efetivamente.
Efetivamente foi dia de Natal.
Por isso, sejam bem-vindos ao Domingo à Noite.
Domingo à Noite. Ei.
Pá, quem é que disse domingo? É Domingo. Nhu.
Então cá estamos,
então, Dona Lacerda,
como é que foi a tua semana? A nossa, foi um excelente dia de Natal.
Tivemos um excelente dia de Natal, cheio de surpresas. É assim, é importante explicar às pessoas porque é que estamos a forçar isso, porque as pessoas podem achar que nós estamos a brincar. Não estamos. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe e teve a oportunidade de ver que nós no dia 6 de junho festejamos o dia de Natal. Porquê? Porque podemos, porque a liberdade é isso. Porque a liberdade é nós podermos escolher quando é que é Natal. E nós somos adultos. Sabem quando as crianças dizem, pá, gostava que fosse Natal todos os dias? Quando és adulto podes fazer com que isso aconteça. Fica caro, mas nós fizemos Natal dia 6 de junho, convidamos amigos, família, trocamos prendas, montamos a árvore de Natal, comemos bacalhau.
Falámos disso, se calhar, mais daqui a pouco e explicámos mesmo o que é que fizemos.
Sim.
E antes de mais, queria saber, porque é para isto que este programa serve, para falarmos das
notícias.
Mais recentes notícias
sim.
De, aqui do nosso querido
Alto Minho.
Alto Minho. Nuno Lacerda, trouxeste notícias?
Olá.
Olha o gajo!
Não me acredito!
Não sei, acabou...
Não?
Perguntei por notícias.
Helder Reitor, estás vivo?
Não sei a que é que se deve o teu atraso, mas espero que estejas bem. Trouxeste notícias? Sim, estávamos na parte das notícias. Acabámos de começar.
Tenho uma notícia mesmo de última hora, exclusiva, máxima.
Okay.
Um jovem em Ponta Barca teve um acidente de moto.
Ui!
Não foi nada grave, ele está bem, foi só ferimentos ligeiros.
Mas tens imagens?
Tenho tudo.
Ai, tu... Helder Reitor, para quem não está...
Fui eu.
O Lacerda perguntou, tens imagens para as pessoas que vão ver em vídeo? As pessoas que estão a ouvir neste momento na rádio, eu posso explicar a imagem, que eu sou muito bom a explicar imagens. Bem, em termos de design, nota-se perfeitamente que caíste, não foi?
E foste de lance.
E tens aí, estás muito arranhado no braço. Essa foi só no braço?
Foi só no braço, acho que magoei um bocadinho o joelho, mas não tem nada.
E a moto?
A moto partiu-se lá uma peça, então deixei-a lá encostada, depois a ver o que é que vou fazer.
Ai, vieste a pé, foi por isso que te atrasaste.
Então o teu atraso... Mas estás bem então, tu só tens isso?
Dói-me muito o ego, porque estava lá muita gente a ver.
Como é que foi? Como é que explica como é que foi? Nós estávamos aqui com o coração nas mãos.
Respira.
Pá, eu tenho um bocado de vergonha, mas estraí-me a olhar para uma gaja.
Conta a história.
Depois o carro da frente parou de repente, e eu quando olhei ele já estava parado, carrei no travão de repente também e mandei-me para o chão.
Mas bateste? Não, foi ao trabalho, que é isto.
Não, só caí.
Não tens vergonha, já me aconteceu isso, mas eu bati mesmo.
É pior.
O único acidente de moto que eu tive foi graças à minha distração pelo... Estreia-me e não tive tempo de travar e travei efetivamente, mas porque o carro da frente travou.
Ok, então travaram-te.
Eu acho que o carro da frente também está a balhar.
Sim, sim.
E assim, mas estás bem?
Estou bem.
Foi o segundo acidente de moto que tiveste esta semana.
Exatamente. O outro foi de
motosserra.
Motosserra. Mostra aí também, magoaste o teu dedinho.
Não, tu esta semana estás bem. Tu és o melhor cliente do hospital.
Tu passaste esta semana, não morres mais.
Parabéns. Como é que foi o de motosserra? Foi tão estúpido, também estavas a olhar para uma gaja?
Estava destruído com o pau.
Daquelas motosserras pequenitas, só de uma mão.
Sim.
É uma motosserrinha.
E tu usaste as duas.
Foi, basicamente. Eu estava assim a segurar num galho e a cortar, depois aquilo fugiu-me para o dedo.
E tu, que galho que me aleijei!
Mas estavas a fazer trabalho, estavas a
roçar
mato, para não arder, lá em Ponta Barca.
Agora estamos a apanhar pinheiros. Foi lá o senhor cortar os pinheiros, e nós estamos a cortar os pinheiros e lá para casa, que a minha mãe tem trator.
Pois é, também agora não tem um trator.
É isso.
Pronto. Tinhas vindo de trator, não tinhas.
Isso é que era. Demorava se calhar mais tempo para chegar.
Pois. André Reitor, respira, nem tudo foi mal, estás cá.
Obrigado, desculpem lá.
Pá. Nada.
Bom, espero que não volte a acontecer.
Não,
nós
não,
também.
Não.
Obrigado.
Nós também. Não, tá, antes de chegar, estamos aqui a falar que tu também estiveste presente no nosso. Na nossa ceia de Natal.
Pá, eu fui, mas isso não faz sentido nenhum falar.
Faz todo sentido.
Eu fui contrariado.
Tu não estavas contrariado.
Ele não estava contrariado, mas foi um processo difícil convencer o reitor a ir. Porque imagina. O reitor estava tipo, não faz sentido, porque é que vamos fazer um Natal dia 6 de junho? E eu a explicar porque podemos, o a dizer assim, porque podemos. Porque podemos.
Para eu achar uma ideia estúpida, tem que ser mesmo muito estúpido.
Não foi assim tão estúpido.
Foi um bocado parvo.
Não foi.
Foi incrível. Mas não foi incrível. Mas não foi incrível.
Foi fixe.
Então,
é estúpido na mesma. Uma coisa não invalida a outra.
A questão foi: nós não tivemos a oportunidade de fazer, por causa da tour e por causa do meu espetáculo. Eu normalmente faço sempre jantares de Natal com amigos, e etc. E eu e o Carlos e o resto da malta costumávamos fazer esses jantares de Natal. E por causa dos espetáculos não conseguimos fazer. Fomos adiado. Foi tipo, depois fazemos mais para frente.
Nós estávamos a celebrar o Natal de 2025.
Nós estávamos a celebrar a vida. Sabes?
Exato. Nós estávamos a celebrar a vida e a liberdade.
Com presentes, luzinhas e bacalhau.
E roupa velha um dia a seguir. Houve muita gente que até mandou mensagens assim.
Com inveja.
Com inveja.
Recebemos muitas mensagens aos stories, porque nós também fizemos de propósito.
Exatamente. E até só que tem um sentimento muito feio. Para se ter de Natal, digo-vos já.
Digo-vos já, é verdade, não é? É
exatamente, inveja e.
Por amor de Deus. Criam, vinham.
Exato.
Como o canário fez.
E era aí que eu queria chegar. Tivemos uma ótima surpresa. O canário chegou entre nós.
Foi o nosso Pai Natal.
Foi o nosso Pai Natal.
Chegou entre nós.
A fazer uma desgarrada natalícia.
Nunca tinha visto um Pai Natal vestido de amarelo, mas lá veio. E fez ali uma desgarrada.
E esteve connosco, foi incrível. Acho que foi das coisas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de presenciar. Foi um grupo de pessoas que até se toleram a fazer algo bonito conjuntamente. Olha, e foi fixe mesmo.
Já, uma beleza, por acaso.
Tu deste
uma das melhores prendas que ainda está a ser utilizada.
Ainda? Vá lá.
Ah, não trouxeste para mostrar?
Não trouxe para mostrar, mas eu posso pôr em imagem.
Põe em imagem, a prenda que o deu realmente foi espetacular. Foi das melhores.
Atenção. Tive pessoal a pedir-me os cromos. Mas eu disse não dá porque só tenho aqui.
Claro que ele é exclusivo para foi exclusivo para a ceia de Natal.
E acho que só perdeu para a minha prenda para ti.
Eu também acho, a tua prenda foi muito emotiva.
O Nuno
Lacerda ofereceu-me o primeiro tijolo para a minha casa.
Um tijolo
especial com a fatura.
E
dizer,
uma fatura.
A dizer o nome de uma firma.
Uma futura firma.
Se pode dizer agora o nome. Mas é uma firma que existirá em breve, uma agência / produtora.
Exatamente.
O que nos apetecer.
Tijoleira?
Daqui para a frente.
Mas
esse tijolo não pode ser o último da casa, tem que ser o primeiro.
É o primeiro porque foi o primeiro.
Porque ainda não tens nenhum, não é?
Exatamente.
Ok, está bem.
Pode ser o último a ser colocado e será certamente o último a ser colocado. Quase como.
Deixas lá uma esquininha.
Vai ser um elemento de coração, porque eu sei que aquilo também veio de coração.
Exato.
E sim, então senhora, vou colocá-lo lá na minha nova casa.
É verdade. E distribuímos das prendas, foi muito giro. Eu acho que devíamos fazer isto todos os anos.
Isto para vos dizer a todos vocês que estão a ouvir que Natal é quando o homem quiser.
Exatamente.
E a mulher também.
E
nós quisermos que fosse aí. E foi muito divertido fazer as coisas fora da época normal que se faria. E fomos todos muito felizes.
Sim, foi engraçado ver como é que é o tipo, Natal no Brasil. Claro,
exato,
calor,
porque
altura
com
do Natal,
calor e tal.
Nós estávamos com calor, isso foi
Nós estávamos com calor. E foi pena não teres tido o acidente nesse dia, porque assim era o Natal dos hospitais. E era muito mais divertido.
Mas olha que tu também com esse penteado, disfarça.
Sou o único que estou bem.
Eu tenho este penteado, mas eu sei onde vou estar em agosto. Bem, notícias. Nuno Lacerda, vamos estar nas festas da Nossa Senhora da Areia.
Notícias. É verdade, tu esta Roçada Amado fazes muito bem, até porque tem aí havido muita coisa a arder já. Já começa,
claro, começa
já
o calorzinho.
Começa
o foguinho.
Começa aquele torneio de verão que Portugal é muito bom e participa todos os anos, que é o Artur.
Campeões olímpicos em. Nós é que mantemos a chama olímpica.
É, exato, exato. Nós é que mantemos a chama acesa.
Hoje na barca já havia lá um incêndio também.
É verdade.
Eu ao ir embora já está.
Houve também um incêndio em Malgaço, queimou, portanto, uma das partes do passadiço que fica no ponto mais a norte. Tem lá aquilo que chama-se mesmo primeiro ponto. Eu tenho aqui a notícia.
O marco? O marco número.
Exatamente. Incêndio danifica passadiço junto ao marco número 1 de Portugal em Melgaço.
Exatamente.
E pá, é normal que aquilo pegue fogo. Aquilo é tudo madeira, não é? Num passadiço e, e depois arde.
Num passadiço.
Num passadiço.
Viste esta? Esta se calhar fica.
E se calhar, não sei se teve alguma relação, não sei se é muito perto ou muito longe, que eu sou novo cá, mas ardeu um carro em Viana também. Não sei se às vezes veio de lá a arder.
Acho
até
é
cá
longe.
É longe.
Mas pode ter vindo lá o carro.
Pode ter vindo lá. Ardeu um carro aqui em Viana do Castelo, uma carrinha. Que começou. Não houve fritos.
Pronto.
Mas ardeu.
Nem houve fritos.
Pois. Fritos não sei se houve.
Aproveitava-se, não é?
Então, não era aquilo... fixe. Ponta Barca está igual.
Ponta Barca está tudo na mesma.
Está tudo a arder também.
Há uma notícia muito interessante, mas vou ter que esperar para falar por ela. Que é para não arranjar porcaria com
não,
calma.
Mas, dá só um cheirinho, só para vermos a porcaria que se pode dar. Só aí um coisinho. Mas que é? Com a câmara? Com a junta?
Não tem nada.
É com empresas?
É com empresas?
Não posso falar. Não, vocês já disseram muito. Não posso.
Oh, imagina.
Depois um gajo conversa sobre isso.
Mas estás com medo?
Já. O que ele está a fazer?
Posso pedir desculpa já?
Não.
Ele está-te a meter um chupa-chupa na boca. É como a tua mãe, aquela chupa-chupa. E depois tira. Estás a ver? Queres?
Mas
não podes.
Dá pistas.
Não posso.
Eu liguei ao meu
amigo jornalista.
Aí tu já fazes mesmo investigação a sério?
Claro.
Aí então está em processo e me estás a fazer um trabalho investigativo.
Basicamente, sim.
Para depois nos trazeres ao detalhe tudo direitinho.
Exatamente.
E não podes dizer nada.
Mas para já não posso revelar nada porque eu não tenho dinheiro para pagar processos e não quero ir para a prisão.
Tu não vais dizer nada. Também para o caraças.
Não vais dizer nada.
Porquê que a gente vem para aqui?
Não vais dizer. Não quer dizer? Não vai prestar declarações?
Não é que eu não queira. Não posso. Não posso. Esta não posso.
Nem alegadamente.
Nem
acho que
alegadamente.
Não há essa brecha. Tipo, se disseres qualquer coisa alegadamente,
não
estás
vocês...
livre.
Não posso.
Ai, vocês? Tu acho que o pé é nosso.
Achas que os nossos ouvintes estão curiosos? Achas que estás a faltar respeito à curiosidade dos nossos ouvintes? Porque eles querem mesmo saber o que é que se passa em Ponta Barca e tu não estás a dizer, mas no fundo mandaste um isco e eles agora não estão a ouvir.
Ainda bem que isso aconteceu, que é para eles continuarem a ouvir o nosso programa.
Mas achas que no próximo programa vai acontecer alguma coisa? Vais trazer alguma informação? Achas
ou vais continuar a plantar a semente
desta notícia? Depois digo, lembras-te daquela notícia que eu não quis falar de outra vez, que meti um chupa-chupa na boca do Lacerda? Chupas aqui, depois falamos.
Não vais?
Não.
Comentar mais.
Vou é falar sobre uma coisa que fui lá no domingo aos Arcos, que é os Arcos Fado Fest.
Estás a mudar a notícia?
Estou a mudar a notícia.
Estás a mudar o tema? O que aconteceu lá nos Arcos?
Arcos então? Fado Fest. Aquilo basicamente tinha um barraco muito grande e eles juntaram fado e vinho verde. E a mim pareceu uma excelente ideia.
E aí foi para casa, uma boa ideia.
Leste bem, era mesmo fado. Também.
Era mesmo fado.
Por acaso enganou-me, eu pensei que era tipo aquela coisa do Porto. Como é que se chama?
O Porto está tudo.
Não.
Não.
Outro,
fata o
erótico.
O fato está tudo.
Fata tudo.
O erótico, como é que se chama?
É o Eurosport.
Eras, mas já não és.
Porquê que achavas? Ah, porque trocaste por causa do vinho verde?
Ah, eu sei o nome, mas disseram.
Do?
Aerosporto. Às vezes a malta.
Isso era mal. Aparece nas coisas.
Sim.
Mas tu não sabias, por exemplo. Tiveste que perguntar no Lacerda.
Pois não me lembrava. Sabia o nome, só não me lembrava.
Pois é.
Pronto, aquilo juntava lá vinho verde e street foods.
Sim.
E eu esqueci-me de trazer. Comprei uma canequinha. Que era pequena.
Exato.
A canequinha, o que é que dizia a canequinha?
Dizia qualquer coisa sobre lá a festa,
Arcos Fado Fest. Mas o que é que foi lá? Mas estiveste lá mesmo?
Estive lá
e
mesmo.
Fizeste, e fizeram o quê lá?
Estive a comer, aquilo tinha concertos de fado, tinha dois palcos de fado, um primário e um secundário dentro do, do recinto onde tinha as comidas e as bebidas.
Mas aquilo devia ser muito silêncio, ou não?
Porquê?
Porque se vai cantar o fado. Ou não?
Não sei.
Mas era tipo um festival. Como é que fazer? Tipo não sei como é que fazer um festival de fado.
Não é. Eu acho que é interessante. Eu acho que
foi só desculpa para eles estarem a comer e a beber à vontade.
Pois, arranjaram ali
um problema. É isso. É.
Pronto, tinha barraquinhas com vários vinhos lá da zona, da nossa zona, aqui do Minho.
Sim.
Ponta Barca e Arcos Valdevez e o resto. E eu estive lá a provar os vinhos.
Tiveste a provar naquela.
Na Malga.
Na Malga.
Amália Rodrigues.
Amália Rodrigues.
Exatamente.
E depois, quem te mota? Foi o que aconteceu. Foi graças ao festival. Vés no Pado Bifado.
Imagina, quando ele viu a moto partida, caiu-lhe o Carlos do Carmo e a Trindade.
Meu Deus, muito típico.
E foi por causa disso o acidente, que eu estava a olhar para a gaja a pensar em fado.
Sim, só que a trocar as letras.
Ok. Pronto, estive a perguntar. Vocês conhecem o vinho Fodelho, que é o vinhão de Ponta Barca?
Sim.
Pois isto, a senhora teve-me lá a explicar que é o vinhão que é coisa mais cedo.
Mais cedo ali antes.
Pá, que jornalista!
É. Não é embalado, engarrafado.
Engarrafado
mais cedo.
Engarrafado. Isso. Yeah. Mais cedo, então fica mais suave.
Iam ter feito uma versão desse vinho que era o Fadelho, só para.
Mas por acaso, esse festival é fado e.
Fado vinho verde?
E vinho verde.
Por acaso, podia se chamar Engarrafado. Era um bom nome para aquilo.
Olha, estão a ver para o ano.
Cara, a organização do. Como é que se chama o festival? Mas tem que ter um nome.
Arcos Fado Fest.
É pá, que. Que
porque é
olha, não é
por Engarrafado.
Não é por falta de outra oportunidade.
É, falta um briefingzinho, um debate. Para
ligarem.
Podiam ter ligado, liguem. Foi nos Arcos.
Nos Arcos.
Então nós com os Arcos ainda estávamos à partida tudo bem. E se fosse Ponta Barca não nos ligava. Mas...
Não, mas nos Arcos ainda
estamos. Mas
tá tudo
bem. Os Arcos à partida podem ainda, ligar, cara.
Ainda estamos bem. Tens mais alguma notícia da tua terrinha? Está tudo bem por lá?
Não, o resto
está tudo. Aquilo continua igual, está a arder.
Queria dizer que ninguém se magoou, mas não é o caso.
Pois, pronto. Nós ontem fomos ao Festival de Bombos lá do. Lembras-te?
Não.
Não te lembras Festival de ontem de termos bombos. Ido lá?
Ah, lembro.
Porque é domingo
sim,
e ontem
lá,
fomos lá. Lembras-te disso?
Sim, sim.
Foi muito giro.
Pois. Estava a penar. O que é que eu tive?
Um casamento?
O que é que eu tive ontem?
Não, tiveste um jantar com amigos austríacos.
Pois
australianos.
Foi exatamente australianos. Um almoço. Mas depois fomos a Cardia. Não fomos a Tregosa, não.
Não fomos a Tregosa. Mas fomos a Cardielos.
Na sexta-feira passada.
Na sexta correu muito bem. Nem sei como é que o reitor conseguiu tocar a guitarra com.
Ah, mas conseguiu.
Com os dedos.
Mas conseguiu.
Assim.
Foi mesmo. Opa.
Olha, é amigos do meu coração, traga um jogo.
Estás um jogo?
Traga um jogo para nós.
Preciso de usar o braço? Não, posso estar sentado.
Pode estar sentado. Eu trago um jogo e eu gostava também que as pessoas estivessem a ver e a ouvir, fossem participando connosco, quanto mais não seja em pensamento, e se estivessem aqui teriam respondido a estas perguntas. O que eu trago são. Eu trago três perguntas. Três perguntas sobre o Alto Minho e o programa a partir de agora chama-se Quem Quer Ser Minhotário?
Isso é um nome muito mau.
Peraí, quem quer ser Minhotário?
Minhotário.
Apanhaste.
Minhotário. É para ver
eu
se
não
tu.
Quer ser Minhotário.
Vamos ver se não é.
Aquela figura mítica de vamos gregos, ver se não os Minhotários.
A questão é
meio boi, meio
eu trouxe, meio isto, calau, eu trouxe isto porque eu sou o Minhoto Gema, vocês são mais ou menos. Mas estão cá.
Tu és o.
Estão cá.
O Minhotário Mor.
Eu sou o Otário Mor. E vocês, como estão cá, um há pouco tempo e o outro vai indo e ficando e saindo.
E caindo e
quero lotando. Saber se vocês merecem.
Ok.
Ser considerados minhotos.
E ganhamos alguma coisa?
Ganham.
Ganhas o
prémio
da
minhotário.
A satisfação de poder ser minhotário.
É a satisfação de. Eu gosto de vos dar sempre oportunidades para vocês participarem das coisas. E é através destas oportunidades que vocês mostram se são finos ou burros. Então sejam muito bem-vindos ao. Quem quer ser minhotário?
Ta-na-na-na.
Pronto, vou fazer a pergunta, isto não é, é para os dois. Okay. Portanto, vocês vão, podem discutir entre vocês.
Ok.
E discutir,
nós
chegar
a resposta. Sim.
Eu quero que a resposta chegue por unanimidade.
Ok.
Ou seja, vocês vão discutir entre vocês.
Temos que chegar a um consenso.
Tem que chegar a um consenso e depois é que vamos ver. Porque eu não quero que nenhum de vocês ganhe ou perca, que sejam os dois em conjuntos a perder.
Exato.
Primeira pergunta.
Venha.
Qual destas festas atrai...
Minha. Desculpa.
Qual destas festas?
Tu nunca viste o programa?
Não tenho tempo. É sem tempo.
Não, mas depois ele vai aparecer... ele vai dizer as respostas.
Vai ter hipóteses.
Desculpa, descobrir as respostas.
Tá, qual destas festas atrai mais espanhóis? A. Neopop. B. Romaria da Agonia. C. Feira dos Descobrimentos. D. Festa de São João de Arga.
Ah, eu acho que sei.
Algum palpite?
Imagina, mais espanhóis. Pode, atenção, isto aqui. Para já, atenção, podem ser todas. Não é essa hipótese, mas podem ser todas. Todas elas acredito que atraem pessoas de todo o mundo.
Mas aqui é qual. A pergunta é:
qual
destas festas atrai mais espanhóis?
Eu diria o Neopop.
Mas mais em total.
Número.
Porque as outras romarias.
Tu achas que vem mais gente ao Neopop do que ao que vem à Agonia?
Não.
Estamos a pôr de parte a festa de São João de Arga.
Que tem, que é um
neste momento.
Estás-nos a tentar influenciar?
Não, estou a perguntar, vocês estão na dúvida entre Neopop e Romaria da Agonia.
Mas a minha dúvida, eu começou.
Querem descartar? Querem ajuda do público?
Não, nem queremos a tua.
Querem 50-50? Não estou a ajudar.
Ah, Celso. Oh, porque assim, a cena de São João de Arga, eu próprio sou português, não sei se já tinha reparado. E eu não conhecia São João de Arga. E parece-me ser algo mais de nicho minhoto, ou seja, vai muita gente, mas domingo.
Domingo. Onde é que é a Arga? Descartamos Caminha, faz parte de Caminha, mas é no
meio. Eu descarto, vai muita gente.
Serra Darga, a maior serra do Alto Minho.
Eu vi vídeos, que eu vou lá este ano pela primeira vez, não sei se volto, mas vou lá pela primeira vez, e vi vídeos e é um enxoval de milhares
não
de milhões
espanhóis,
de pessoas.
Não viste espanhóis?
Pá,
não tinha arte de espanhóis.
Atenção, que São João Darga faz parte de Caminha, Caminha tem um ferry que passa, dá para passar de Espanha para cá.
Ok.
E é uma festa em agosto, final de agosto. Ou seja,
e eles gostam de fazer isto, não? Os caminhos de Santiago,
espanhóis e isso tudo. Eles, pá, não estou a enganar nada. Vamos repetir: qual destas festas atrai mais? Vamos ter,
Arga, não, pá.
Estão com uma decisão:
Agonia.
Qual destas festas atrai mais espanhóis?
Agonia.
A. Neopop. B. Romaria da Agonia. C. Feira dos Descobrimentos. D. Festa de São João de Arga.
Também pode ser a feira dos espanhóis. Que eles também são espanhóis, eles partilham isso connosco.
Estou a acabar o tempo.
Dois descobrimentos. Vou-vos
dar. O que é que achas?
Vou-vos dar.
Pá, eu apostava a Agonia. Porque, tipo, bem, toda a gente é muito famosa. Eu diria Agonia.
Se tiver mal, não vai ser Agonia.
Fecha a Agonia.
Vamos fechar. B. Romaria da Agonia.
Sim.
E a resposta certa é. Romaria da Agonia.
Ai,
que difícil! Que difícil!
Tive dúvidas!
Não, podia haver aqui dúvidas no Neopop.
Podia haver dúvidas no Neopop.
A quantidade de pessoas que mete as festas da Agonia.
Mas isso é um número certo? Eles têm forma de saber isso?
Tem,
ou é uma especulação?
Tu vais na rua e
ouves. Ah, mira!
É que guapa!
Agonia!
Agonia, los bombos!
Los bombos!
Eu gosto de ver os bombos! Es bombito!
Es bombito!
Los trajecitos e el orito! Me gusta el orito!
La passeata até ao mar! Andori,
tu bem querias nos enganar, tu, com essa história de Arga e de
Caminha.
No Neopop, vocês vão a passear e não ouvem espanhóis. Tipo, ouvem. Los bombitos. No Neopop, por acaso, metem muitos estrangeiros, obviamente, vem muita gente fora.
Mas é mais limitado porque é um recinto fechado e cenas.
Mais limitado, são menos gente.
Estavas a tentar fazer de nós
minhotários.
Tá, eu acho que é esse o jogo.
Na primeira pergunta, vocês não se foram minhotários, por isso, parabéns.
Mas é, o objetivo é ser ou não ser? Já não estou a perceber nada.
Segunda pergunta. Para 10 mil euros.
Já?
O que é que se come mais em Viana do Castelo? A. Carne. B. Peixe. C. Legumes. D. Fruta.
Esta até é rasteira.
Come-se mais onde?
O que se come mais em Viana do Castelo?
É carne. Carne. É os rojões à minhota,
peixe, legumes.
O sarrabulho leva carne. Depois, claro, tem o peixe por causa aqui da zona de ser perto do mar e tal. Também. Mas é carne, mano. Tem que ser carne. Os pratos típicos levam carne e tudo, tem que ser carne. E disseste do Alto Minho?
Viana do Castelo.
Ah, Viana do Castelo especificamente?
Especificamente Viana.
Aí é mais complicado.
Eu acho que meto carne mesmo.
Eu meto sempre carne.
Então é carne. Então,
carne ou peixe? Vocês estão novamente indecisos entre duas?
Não.
Carne ou peixe?
Unanimemente.
Mas come-se muito bacalhau também.
Come-se muito peixe também. A cena é essa. Mas eu acho que é mais carne. Tem que ser mais carne.
Isso é tipo num ano? Essas contas?
Não, isto é à toa.
É como então, o peixe, é o peixe. Porque o peixe vem. Ai, não, é à tona.
É à tona.
Então é, eu vou dizer carne.
Carne.
Ah. Qual é, porquê? Justificação? O que é
porque tudo leva carne.
Tudo, os pratos típicos levam maioritariamente carne e depois também há muita malta que mexeu isso assada e que é carne e mais carne. E há muita carne.
Por exemplo, os rojões.
Carne.
Também leva batata.
Mas tu não tens aí a batata.
Tem aqui legumes.
Oh,
é, uma batata não é legume.
Não, mas faz parte aqui dos legumes.
Pois vais, é, não é? Há aquela cena de que a batata
arroz,
é tuberculosa.
Arroz é legume?
Podes pôr aqui no legume. Aqui tens quatro hipóteses que meteres as coisas
então,
num grupo.
É, se calhar é legume.
Só o Celso sacou isto.
Imagina, o arroz de sarrabulho.
Quê?
Arroz de sarrabulho leva mais arroz.
A batata não é um legume, é um tuberculoso.
O arroz de sarrabulho tem arroz, como o próprio nome indica.
Pois. Então aí se calhar pode ser legumes, porque depois também tudo
o arroz é um legume. Legumes.
Aqui nesta na minha conta tem que ser, não vais meter arroz.
Opa, a guarnição come-se sempre mais.
Então?
É pá, não é, é carne, meu. É carne.
Olha,
é carne.
Aí se calhar mudo para legumes.
É carne. É carne.
Então vamos. Ele está tá a fazer de nós minhotários. Mais, ele está a fazer de nós minhotários.
O que se come mais em Viana do Castelo? A. Carne. B. Peixe.
Eu vou contigo,
C. Legumes. D. Fruta.
Queres para legumes?
Fruta, só se for da outra.
Vais para legumes?
Acho que sim.
Vais para legumes?
Acho que sim.
Achas que em Viana
imagina,
é como se mais legumes?
Tu pedes uma diária em Viana ou num sítio qualquer e vem um prato num cheio, pode trazer dois bifes bons, mas bem cheio de legumes. Legumes nas contas dele.
Epa.
Batatas, arroz, salada, tudo. Vai.
Epa. Tu caíste no modo, mantens-te com a cabeça.
Dois.
Carne! Ok, vamos começar nos legumes, vamos perder dinheiro. Legumes!
Legumes. É para fechar legumes? Pá, vocês mesmo otários.
Responde
legumes
tu.
Está fechado? O que responde se come tu. Mais em Viana do Castelo? A resposta certa é peixe! Pois é. Pois é.
Tanta coisa e afinal...
Pois eu é. Ia... Imaginem, nem sabem. É uma cidade pescatória.
Foi o que eu disse!
E então escreveram legumes.
É tolichado.
Que otários.
Minha otários.
Resposta certa, peixe. Em segundo é carne. Eu por acaso pensei que era carne, afinal. Mas eu fui investigar. Yeah. E que eu não faço perguntas já à toa. Fui investigar e come-se mais peixe do que carne em Viana do Castelo. Não okay. É na minha casa, de certeza. Terceira pergunta, terceira e última pergunta que vos faço.
Ok.
Para vocês saberem a história que interessa no Alto Minho. Qual destas discotecas foi a mais mítica do Alto Minho? A. Sereia. B. Alfândega. C. Luz e Amar. D. Prozac.
Fogo. Isso não é uma fábrica, Prozac.
Tem mesmo a ser
isso
fábrica.
Isso é uma fábrica.
É uma fábrica de porcos.
Todas estas foram discotecas. Algumas ainda são. Não digo quais. Uma destas é a mais mítica do Alto Minho.
A mais mítica.
A mais mítica.
Pá, eu diria Alfândega.
Não faço ideia.
Ah, sereia.
É que eu estava à espera de ouvir um nome que conhecesse e não conhecia.
Pois, estava à espera de ouvir aqueles nomes de discoteca dos anos 80, muito famosos. Pá.
Sereia da Gelfa.
Essa é a mais lendária ainda está aberta?
A mais lendária não está aberta.
Ah,
está aberta.
Então
vamos...
A sereia.
Tirar daqui Alfândega. Porque Alfândega ainda existe.
Pois,
mas a Alfândega
conheço...
não costuma ser para fechar...
Não é essa alfândega.
Sereia.
Clube Alfândega.
Sereia.
Sereia.
Eu, vai comigo agora. Sereia. Eu bloqueei
Prozac.
Sereia.
É para bloquear Sereia.
Bloqueei Sereia.
Bloqueamos Sereia.
Pode ser, não
a
sei.
A discoteca mais mítica do Alto Minho é e sempre será Luz e Amar.
Pronto.
Resposta C. Luz e Amar. Luz e Amar era das maiores discotecas mais conhecidas em Portugal inteiro.
Ok.
Havia gente de todo lado que vinha para a Luz e Amar. Grande discoteca dos anos 80 e 90. Grandes DJs que vocês conhecem hoje.
Passaram lá?
Passaram lá. E ainda hoje tipo faz Remembers.
Zezé.
Tipo.
Zezé passou lá?
Remembers, Luz e Amar faz com estes grandes DJs que passam música dos anos 80 e 90.
Zezé Gonçalves, grande DJ.
Eu não sei se Zezé Gonçalves era DJ lá na altura, não devia ser muito novo para ser DJ lá.
Ah, ok.
Mas sim, mas o que eu estou a dizer é que os DJs de hoje em dia, os DJs mais conhecidos aqui em Viana, fazem sempre e organizam Remembers ao Luz e Amar e junta a malta dos anos 80 e 90 nesses Remembers, incluindo tipo os meus pais que iam Luz e Amar e etc.
Se isso era uma discoteca assim tão lendária, porque é que fechou?
Boa pergunta, mas fechou.
Sim. Está bem.
Fechou. É uma excelente pergunta à qual não há resposta, percebeste?
Ainda existe o edifício.
Que é a resposta de peixe.
Ainda existe o edifício. Não, o edifício ainda existe na Praia do Cabedelo, junto ao Cabedelo, em Dark.
Ok.
E é utilizado hoje para torneios de paintball. portanto.
Está mesmo ao abandono.
Sim, serve para isso. Yeah. Há muita gente que gostava que isto voltasse a abrir.
Yeah.
Ia ser muito fixe.
Até nós gostávamos lá.
Eu adorava ir lá.
E agora bem. Vamos fazer nós perguntas, a ver se tu também
já que estás. Já que estás, também quero saber.
Então, posso fazer?
Também quero ver.
Posso fazer? Posso começar eu?
Começa tu.
Ah, então, já que fizeste sobre Viana, vou fazer sobre Ponte Lima. Mais bonita vila portuguesa.
Mais bonita vila portuguesa é a Vila de Punho. Neste momento.
A Vila de Punho.
Vila de Punho.
Quantas vacas?
Muitas.
Já participaram na Vaca das Cordas?
Essa todas. Pergunta tem rasteira.
Porque não são vacas, não é?
Hipótese A, 1646.
Estás a dizer quantas participaram?
Quantas vacas participaram no sentido de serem a vaca das cordas, okay. Não é? Tipo, serem
muito bem.
A do desfile da vaca.
Muito bem.
Okay.
Ao longo da vida.
Ao longo da existência. Registado, que haja registrado, documentação.
Okay.
1646.
Não, tem que ser mais. Isso, só essas estavam na última.
12.478,5. Um bezerrinho.
Estava lá um bezerrinho.
Nenhuma, foi sempre um boi. Ou todos os anos vão muitas, mas só uma é que leva cordas.
Eu vou na resposta D.
D?
Sim.
Só uma é que leva cordas?
Sim, porque a resposta C diz ali que é sempre um boi, mas não é um boi, é um touro.
Ou isso?
Mas é boi-touro. Boi/touro. É então um, a resposta
é
um... C
é, tipo não uma
é sempre um touro. Eu, por acaso, eu não sei se foi sempre um masculino.
Pois,
mas sim, mas é quase. Do que eu conheço também é sempre um masculino.
Do que eu fui procurar era sempre
então,
um
não,
masculino.
Então nenhuma vaca. É C então.
É para mim é C, nunca houve uma vaca.
É
quer dizer, houve.
Sim. O registro certo. A documentação diz que foram 1646.
Espera aí, como é que documentação? Tu encontraste isso?
Eu fui procurar e diz que registados houve 1646 edições de Vaca das Cordas. Eu acredito que ao haver uma edição da Vaca das Cordas haja efetivamente uma Vaca das Cordas. Portanto, não me deu o número exato de vacas. Eu perguntei quantas edições houve. Deu 1646. Me leva a crer que foram 1646 touros.
Mas imagina.
Mas está certa também nenhuma porque foi sempre um boi.
Mas ou um isso. Touro, então quer dizer que há vaca das cordas há 1600 tal anos?
Que não faz muito sentido.
Não, podem ter utilizado mais. Eu lembro de edições de vaca das cordas em que utilizavam mais vacas, não era só uma.
Ah, é?
Olha, não sei, nunca vi a vaca das cordas.
Então, mas foi sempre um touro?
Foi sempre macho.
Então a resposta certa é C.
Então ganhei.
Então
ganhamos.
Ganhamos.
Eu nem perguntei se queriam bloquear, mas vou passar para a próxima e vou. Ora, qual é o prato típico de Ponte de Lima? Bijuzinhos salteados com todos. Leitão da barrada à porta da alfândega.
Leitão da barrada.
À porta da alfândega. Chanfana da Serra de Lanheses. Rancho ou todas as anteriores?
Imaginem. Rancho é... leitãozinho barrado à porta da alfândega, não é? Porque a alfândega encaminha.
Exato.
E... A discoteca.
A discoteca.
Ok.
E qual era a primeira?
Era bijuzinhos. Como é que é? Bijuzinhos salteados. Bom, com todos.
Eu, para mim, é rancho.
Deve ser rancho.
Bom, é aqui meti rancho. É assim, na verdade estão todas erradas, portanto vocês falharam.
Falhamos. O prato típico de Ponte Lima
é
um prato que foi roubado a Perra e a Santa Marta. Que é arroz de sarrabulha. Até vos conto a história.
Arroz ou papas?
Arroz. Papas de sarrabulha no resto do Minho, não sei porque fazem aquilo.
Okay.
É Braga e a Sibila Verde que fazem papas lá, à moda do caralho. Arroz de sarrabulha em Ponte Lima.
Mas não é o prato típico de Ponte
é
Lima?
É o prato típico de Ponte Lima.
Sim.
Como
estava
é óbvio,
à espera dessa
é o prato
resposta,
típico de Ponte Lima. A origem do arroz de sarrabulho, que eu sei, porque eu sou de Santa Marta. É em Santa Marta. Porque Ponte Lima era uma vila onde viviam muitos senhores ricos e os lavradores desses senhores ricos que tinham muitos terrenos, os lavradores, os criados, vinham de terras de Santa Marta e de Perre para ir para Ponte Lima trabalhar. E o arroz de sarrabulho, como vocês sabem, é utilizado o sangue, que é a parte mais pobre do porco, animal. Ou seja, utilizava-se as partes mais pobres,
sim,
do animal, e as partes mais ricas, a boa carne, ia mais para os senhores ricos, e os criados ficavam com os chamados restos e criaram o arroz de sarrabulho.
Ok.
Portanto, o arroz de sarrabulho, atenção, estou a contar isto é uma história que passa
que se contém
de Santa Marta. Se contém em vários sítios. As pessoas de Ponte Lima também sabem certamente que os, sim, criados, quando os criados vinham de Santa Marta, de Cardelos, de Perra, daquela zona. E sim, o arroz de sarrabulho era um prato de pobre.
Olha, esta é a história do sarrabulho. A história do
sarrabulho. E claro que começou a ficar típico em Ponte Lima, porque realmente os criados levavam para lá o arroz de sarrabulho.
Portanto, não tinha ideia.
Isso é como quase todos os pratos pobres que agora se tornaram pratos típicos.
Exato.
Foi por causa disso mesmo.
Sim, que agora até são pratos caros, não é?
Que agora até são pratos caros.
Tipo a lampreia.
A lampreia, por exemplo, na minha casa era uma casa de pescadores. O meu bisavô era pescador no Rio Lima. E na altura da lampreia, a gente comia lampreia quase todos os dias. Mas para nós era uma cena pop, era o que estava à mão.
Yeah.
E agora é uma cena super caríssima que toda a gente procura.
Senhor.
Próximo. O arroz de sarrabulho leva cominhos? Sim. Não. Talvez. Às vezes.
O arroz de sarrabulho leva cominhos?
Às vezes. Podes pôr.
Ai, que eu era que ele estava ali um
bocadinho. Ah, qual é a?
A é sim. Sim.
Não.
A B é não. A C é. A B é C. A C é talvez. E a D é às vezes.
A D. Vamos na D vezes. Às vezes.
Sim. Às vezes leva.
Às vezes leva.
Tá-se. Eu quero bloquear?
Já vamos a bloquear. Dizer. Eu não gosto de cominhos no arroz de sarrabulho.
Pois.
Não gostas de cominhos em lá nenhum?
Não, eu gosto de cominhos. É. Imagina, se tiver no. Olha, por exemplo, na roupa velha, gosto de um bocadinho de cominhos.
A roupa velha?
A roupa velha que comemos no Natal levava cominhos.
Uhum.
Aquele molho que tinha comigo.
Estava incrível, sim.
Gosto de comigo já uma coisa. No arroz de sarrabulho, não. O arroz de sarrabulho eu gosto de. Para já é o meu prato preferido. E é o que eu gosto de sentir mesmo o saborzinho a porco. E então acho que os cominhos tiram ali um bocado de sabor. Mas como? Não é.
Claro,
prefiro sem.
É mais eu tenho sentido, eu já comi em alguns sítios, tenho sentido que é mais difícil encontrar sem cominhos do que com.
Mas em Ponte Lima eles metem sempre muitos cominhos.
Pois.
Aqui na nossa zona não metem tanto. Algumas pessoas metem, outras não, mas a maior parte. Não,
então ainda estou para
não
experimentar.
Mas não metem muito, não fica mesmo a saber a cominhos.
Ok, ok. Tenho um bónus, eu tenho uma bónus.
Dá-me bónus.
Qual é o hino oficial de Ponte Lima?
E
aquela
é...
música dos Dama, não é?
Calma. Bota fogo no terreiro. Augusto Canário, Feiras Novas. Rio do Esquecimento dos Dama. Ou Sou Domingo da Cristiana. Da Cristina? Cristina? Cristiana Sá.
Cristiana Sá.
Cristiana Sá. Ou Sou Domingo da Cristiana Sá.
Olha, eu digo-te que é Feiras Novas do Augusto Canário. E que tu vais cantar. Que tu
o
sabes.
O hino de Ponte Lima, eu é... sei de cor, é. É. Silêncio que se vai cantar o hino. Eu não sou os anjos, mas vou tentar dar o meu melhor. Quero ir às Feiras Novas, festas de Ponte de Lima. Quero ir às Feiras Novas. Concertina.
Ah, tem um toquezinho lá.
Tem.
Olha, uma salva de palmas para ti, Lacerda, que sabes.
Obrigado,
o
hino de Ponte de Lima.
O hino de Ponte.
Sim, acaso, agora só assim, então, tirando a parte da brincadeira, eu agora já sei mesmo o hino de Ponte de Lima.
Mas agora sabes mesmo.
Não okay. Nasci à beira do Rio Lima.
Dá para tirar o som. Dá para tirar o som disto?
Está feito.
Muito obrigado pelas suas questões. Isto é sempre bom, um momento histórico.
Muito bom. Temos tempo para fazer as minhas ou não vale a pena ficar para a próxima?
Não, faz pelo menos uma.
Isto também é instante.
Respondemos rápido.
Em que dia se festeja São Bartolomeu? 22, 23, 24 ou 25 de agosto?
Não faço ideia.
Isto não é uma festa que é de vários dias.
23 se festeja o São Bartolomeu. Tipo, sim, mas há muitos dias.
A festa é vários dias, é como as festas de agonia.
Mas o dia é.
Mas há um dia que é o feriado. São Bartolomeu.
Disseste 22, 23, 24 ou 25?
Exatamente.
São Bartolomeu.
Ponto para o 24.
Em que mês é que é?
Agosto. É lá o bicho.
Então se calhar 22.
Faz contas.
5, 25.
É?
25,
eu vou com ele, 25.
Tem que ir os dois e errar. É 24.
Era o que eu ia dizer a seguir.
A noite mais épica do mundo. E
é de 23 para 24.
É de 23 para 24. O dia mesmo São Bartolomeu feriado é 24 de agosto.
Veremos. Vai ser difícil sair das festas da agonia. Mas depois está João Darga. E depois está João Darga a seguir, 3 dias depois.
Bem, já... Temos de fazer o itinerário. Temos de fazer o
medo.
Eu não sei se é antes, se é depois. O festival o Paredes de Couro. Ou é antes ou depois das festas de São Bartolomeu. E já tive que encaixar umas nas outras. E fui.
Aproveita-se.
Se bem que na altura não tinha 30 anos.
Dá-me outra pergunta, agora vou acertar. Agora vou acertar.
Em que século foi construída a ponte do Ponte da Barca? 13, 14, 15 ou 16?
14.
Pá, isto demorou muito tempo, aquilo foi um século do caralho. qual é que foi os que disseste?
13, 14, 15 e 16. Em que século foi construída a ponte?
Tu que és de artes, não é?
Eu sou de artes, não sou engenheiro. Vou falar que foi a ponte.
Mas não tenho estilo barroco e romano.
Eu tinha aqui outra pergunta que é: a ponte é grega, romana, israelita ou de leques?
Pá, eu não é nenhuma. Pode ser românica, romana não é de certeza.
Não.
Não.
Românica. Então,
por isso.
Então, se é da época românica.
Mas em que século foi?
13.
Século 13. 14.
Não, 14. Pai, 14.
14. Foi 14.
Foi 15. Que atrasadinhos, pá. Passavam de barco.
Antigamente fazia-se a travessia numa barca.
Daí
depois chamava ponto da barca. E há uma lenda.
Que é como em Santa Marta se fazia para Mazarefos, também se fazia numa barca. E chama Santa Barca. Não, chama Santa Marta. Sabias?
Sim, mas e então?
Não é por isso que chama Ponta Barca?
E que é?
Achas que chama Ponta Barca por causa disso?
Portinha, sim.
Achas que é?
É.
Estás a declarar que é por causa disso? Eu Helder Reitor.
Vais arranjar problemas históricos
em Ponta Barca? Claro que era
por causa disso. A travessia ali era sempre feita numa barca. Até ser construída a ponte. E depois passou a ser a ponte da barca. Porque já não tinha a barca.
Era como nos arcos, só caíam da barca. E por isso chamou vais beber. Arcos vai beber.
Há uma lenda também sobre o nome Ponte da Barca, que uma princesa na altura queria fazer a travessia, então os barqueiros juntaram as barcas todas em filinha e ela atravessou só
por
a
cima,
caminhar por a cima caminhar. Das barcas, ou seja, a ponte da barca.
A ponte da barca.
Pronto, ai, essas duas histórias. Última pergunta. Como se chama o capitão da Associação Desportiva de Ponta Barca, que é o clube de Ponta Barca?
Man, tu estás perguntas tão específicas.
Capitão do que...
É, se não era fácil.
O capitão...
Capitão de equipa.
Capitão de equipa de quê?
Se tens aí capitão ígolo...
Do Barcarenses.
Se tens aí capitão ígolo, eu vou ficar maluco.
Não tem.
Diz.
Só tem nomes a sério. Que é Ricardo Coutas, Luís Jorge, Emanuel Calheiros ou Vítor Silva.
Eu Calheiros está-me a puxar.
No Calheiros... Será que é o...
Vocês é que no Calheiros...
Vamos para o
qual é? Ricardo Coutas, Luís Jorge, Emanuel Calheiros
é o único
e Vítor Silva.
Pá, entre Vítor é com C ou sem C?
Eu escrevi sem C.
Então, Luís Jorge.
Eu não sei, então eu vou com o meu.
É o único nome que me soa.
Ricardo Coutas não te soa?
Pouco.
Pronto, então era esse.
Ricardo Coutas
também
é conhecido
para os amigos por faces.
Faces?
Faces.
Porquê?
Faces, pá, não sei.
O Faces.
É a alcunha dele.
O Faces. Tenho uma última pergunta para fechar. Pode ser?
Depois vocês foram uma das minhas otárias. Erraram todas.
Pá, sim. Porque isso é Ponta Barca otários. É muito específico saber o nome do capitão. Eu nem sei do Vianense.
Eu não sei do Sport.
Foi?
Quem? Sei da seleção. Ainda é o Ronaldo.
Acho que é o Figo. Última pergunta que eu tenho para os meus otários é: o que as pessoas de Viana do Castelo mais criticam na organização da Romaria da Agonia? O estacionamento, as bancadas do cortejo a pagar, o calor, ser sempre a mesma coisa, o cartaz, o barulho, é só bêbados, não dá para ver os tapetes, confusão, a procissão ao mar é que é bonito, mas não tem o barco, ou, por último, todas as anteriores,
pá,
seguido da frase, para o ano nem venho, mas bem na mesma.
Pá, eu vou bloquear...
A resposta Z.
Eu vou bloquear... Estacionamento. Não, está a brincar. Todas. É todas.
Todas as anteriores.
Todas as anteriores.
Seguido da frase para o ano nem bem, mas bem na mesma.
Maravilhoso.
Nuno Lacerda. São grandes minhotários.
Minhotário número 1, Nuno Lacerda. Muito obrigado por ter estado cá.
Muito obrigado, Hugo.
A horas.
Exato.
Helder Reitor, estou feliz por estás vivo.
Sim.
E estamos todos
aliviados.
Toda a gente gosta muito de ti e o teu programa não seria a mesma coisa sem ti.
Obrigado. Meus amigos, vou ver.
Espero que estejas bem. Vamos fazer o curativo e vais contar em off toda essa historinha de cais de moto. Que eu acho que tu não contaste tudo aqui. Eu acho que houve qualquer coisa diferente aí. Pelo menos a da motosserra não me cheira. Que seja verdade. Caros ouvintes, visionários, visualizadores e visitantes, até alguns
eu,
do domingo à noite, muito obrigado por terem estado presentes, é sempre um gosto. Cada vez estamos com mais ouvintes, mais pessoas a ver. Muito obrigado por fazerem parte.
Obrigado, continuem e tragam amigos.
Continuation.
Continuation.
Muito obrigado por fazerem parte disto que nós tanto gostamos de fazer.
Beijinhos para ti também.
É isso, continua. Imagina, nós queremos encher
o shopping.
Estou a falar ali do.
O shopping.
O shopping ainda vai. O nosso objetivo é ir mais longe. É encher ali o centro cultural.
Num programa ao vivo.
Vamos fazer um dia. Se Deus quiser. Estou aqui a profetizar.
Profetizar.
Vamos fazer um dia, vamos fazer qualquer coisa ali no Multiusos. No centro cultural. Exatamente. Portanto, continuem a vir. Até lá estamos na esplanada dia 18.
Continuem a ouvir a Rádio Alto Minho e o programa Domingo à Noite. É sempre um prazer estar convosco. Muito obrigado.
Aleluia! Pá, era uma palavra, meu, era fácil. Assim está bem.